13 de dezembro de 1968 caiu numa sexta-feira. Às 5 horas da tarde desse dia, o Marechal Arthur da Costa e Silva, o segundo presidente da ditadura militar, parou de jogar as palavras cruzadas que tinha em mãos. A pressão arterial dele estava muito alta, atingiu 22 por 13 quando estava prestes a sair dos aposentos no Palácio Laranjeiras, no Rio, para presidir o Conselho de Segurança Nacional. Costa e Silva foi para a biblioteca do palácio, onde era esperado pelos integrantes do conselho. Quando sentou na cadeira da cabeceira da mesa, cada ministro tinha na sua frente uma cópia do ato institucional número 5. A partir dessa reunião, começou o período mais sombrio da ditadura militar brasileira. A música que você está ouvindo no fundo é a Sonata número 9 do pianista russo Alexander Scriabin. Ela é mais conhecida como a Missa Negra. E o seu clima tem tudo a ver com esse episódio, já que a reunião do AI-5 entrou para a história também por esse nome, a Missa Negra. O AI-5 acabou com as liberdades democráticas que o Brasil ainda respirava depois de 64. Foi o ato institucional mais famoso da ditadura, conhecido como Golpe Dentro do Golpe. O ato representou também uma vitória da Linha Dura, o grupo de militares que apoiava Costa e Silva desde o golpe e fazia oposição à postura menos truculenta de Castelo Branco. Muita coisa estava em jogo na proclamação do Ato 5. No segundo episódio dessa série, a gente vai mergulhar nos lances e bastidores que levaram à edição do AI-5 para desvendar quais eram os reais interesses por trás da sua proclamação. Eu sou Nadege Acalado e esse é o segundo episódio de A Ditadura Recontada, As Vozes do Golpe, um podcast original Globoplay produzido pela CBN. A ditadura estava longe de ser um bloco unitário. Não havia consenso entre todos os envolvidos, ao contrário do que as Forças Armadas procuravam demonstrar. Era uma disputa feroz. O AI-5 é um reflexo dessas disputas, e a nossa intenção aqui é entender quem queria o quê com a proclamação do ato, e mostrar como isso mudou a história do Brasil. Nas entrevistas dadas por Geisel a Hélio Gaspari, o general deixou clara a sua opinião sobre Costa e Silva, o homem que baixou o AI-5.
Quando foi escolhido Costa e Silva, eu fui ao castelo, como o Colbini também foi, mostrando que eu era contrário ao Costa e Silva.
Geisel foi franco e direto nos seus comentários.
Realmente, além disso, o Costa e Silva era preguiçoso. Já estava doente, era diabético, sofria do coração, não sei o quê.
Os áudios originais da reunião do AI-5 ficaram secretos por décadas. Quando a gente escuta, dá para sentir o clima daquela reunião histórica. O peso desse momento nas vozes dos homens que jogaram o Brasil na fase mais tenebrosa da ditadura militar, como o general Orlando Geisel, ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Costa e Silva.
Amanhã vamos apanhar na cara.
Ou o ministro do Trabalho e Previdência Social de Costa e Silva, Jarbas Passarinho.
As favas, senhor presidente. Neste momento, todos os escrúpulos de consciência.
Aplausos delirantes. Quando anunciou-se o voto que alcançava os 2/3 necessários do quórum presente para garantir a eleição. Este voto foi proferido exatamente da bancada de Minas Gerais. O general Humberto de Alencar Castelo Branco é agora o novo presidente da República, recebendo 361 votos do total de 438 proferidos oralmente por deputados e senadores no plenário da Câmara.
Terminamos o primeiro episódio dessa série com a posse de Castelo Branco como presidente da República. A escolha do presidente não foi um processo tranquilo. Apesar do apoio de Geisel e Golbery, Castelo Branco enfrentou, desde os primeiros momentos, a oposição do Marechal Arthur da Costa e Silva e seus aliados. Costa e Silva chegou a expressar o desejo de assumir essa porra toda numa conversa com Geisel na madrugada de 2 de abril de 64 sobre quem tomaria o controle do quartel-general do Exército. Geisel havia perguntado a Costa e Silva por que ele não assumiria o primeiro exército e recebeu essa resposta um tanto, digamos, assertiva, para usar uma palavra da moda hoje em dia. Amparado por aliados, ele acabou assumindo o Ministério da Guerra. Mas antes de falar de Costa e Silva, vale a pena repassar os principais momentos do governo do antecessor dele.
O povo de Ouro Preto recebe no dia de Tiradentes, num clima de entusiasmo excepcional, recebe a visita do presidente Castelo Branco, líder de uma revolução libertadora que recolocou o Brasil dentro do ideário político e humano dos Inconfidentes.
Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura militar brasileira. Ele governou de 64 a 67 e, nesse período, foram editados 4 atos institucionais. Na série de livros em que se baseia esse podcast, Hélio Gaspari resume o governo Castelo Branco como uma ditadura envergonhada. Castelo Branco aceitava algumas cassações e a eleição do presidente por meio de pleito indireto, com parlamentares escolhendo o presidente em vez dos eleitores brasileiros. Mas ele acreditava que o regime militar teria uma duração limitada. Ele enfrentou, desde o primeiro dia de governo, a oposição dos militares que não concordavam com o restabelecimento da democracia, os representantes da tal linha dura. Logo no início de abril de 64, antes mesmo da posse de Castelo Branco, foi editado o primeiro ato institucional. Nesse ato, ficava estabelecido que o presidente da República poderia cassar mandatos parlamentares e suspender direitos políticos de qualquer cidadão. Castelo Branco foi muito pressionado a usar os poderes do Ato 1. No mandato dele, foram cassadas cerca de 500 pessoas e demitidas 2 mil. Com o Ato Institucional número 2, em 27 de outubro de 65, Castelo Branco cedeu aos apelos de militares indisciplinados, que mantinham cidadãos presos por tempo muito maior do que permitia a lei, transferindo os processos políticos para a Justiça Militar. Com o AI-3, de 5 de fevereiro de 66, Castelo Branco jogou mais uma pá de areia em qualquer possibilidade de abertura do regime. O terceiro ato institucional da ditadura estabeleceu eleições indiretas para presidente da República, governadores e prefeitos das capitais. Já o AI-4, baixado no dia 7 de dezembro de 66, tinha a função de convocar o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente com o objetivo de discutir, votar e promulgar um projeto de Constituição apresentado pelo presidente. E assim, com 4 atos institucionais nas costas, que permitiram que o Brasil mergulhasse um pouco mais num regime de contornos verdadeiramente autoritários, Castelo Branco entregou a presidência da República a Costa e Silva em 15 de março de 1967. Aqui a gente conta com a pesquisadora Helena Dias. Foi ela quem vasculhou os arquivos de Hélio Gaspari para recolher os áudios históricos desse podcast. A Helena explica agora como foi pavimentado esse caminho de saída de cena de Castelo Branco até a ascensão de Costa e Silva.
O general Geisel nunca acreditou que o governo Castelo Branco fosse uma ditadura. Mas em 65, durante uma conversa com seu secretário pessoal, Heitor Ferreira, avaliou que o país estava se aproximando perigosamente de uma. A solução de Geisel seria colocar a democracia na geladeira por alguns anos. O golpe entregou a Castelo Branco um país politicamente tenso e em declínio econômico. Ele precisava do apoio das Forças Armadas para firmar sua gestão. Mas o seu Ministério da Guerra colecionava figuras de autoridade que tornavam o cenário ainda mais conturbado. Costa e Silva era um deles. O general se movimentava usando uma estratégia antiga nos jogos de poder militares. Em público, mantinha uma aparência de quem cumpre ordens. Nos bastidores, era indisciplinado. Em 64, para se tornar ministro da guerra, usou do princípio básico mais importante e decisivo nas relações militares, a hierarquia. Para justificar sua candidatura, afirmou que era o general de exército mais antigo, que não era verdade. Já como ministro, convocou aliados para compor a pasta, criando um dos núcleos mais radicais da linha dura, que pregava soluções violentas e nutria uma obsessão pelo anticomunismo. O caráter extremista do ministério fez com que Castelo Branco se distanciasse do grupo, azedando as relações do presidente com o alto comando militar. Os apoiadores de Castelo Branco, apelidados de castelistas, eram pessoas intelectualmente elitistas e consideravam oficiais como Costa e Silva incompetentes. O governador Carlos Lacerda, que não era castelista, também dizia que Costa e Silva era assustadoramente despreparado para ocupar a presidência. O fato era que Costa e Silva estava amparado pelo dispositivo militar, favorecido pela impopularidade de Castelo Branco e apoiado pela elite política ligada ao governo. O Jornal do Brasil definiu o general como a encruzilhada de todas as aspirações.
Esses embates não eram à toa, não eram meros desentendimentos sem consequências. Havia, de fato, uma disputa de poder entre diferentes grupos de militares que tinham planos bem distintos para o regime. Geisel tinha uma opinião definida sobre a escolha de Costa e Silva como sucessor de Castelo Branco.
Quando foi escolhido Costa e Silva, eu fui ao Castelo, como o Corbini também foi, mostrando que eu era contrário à escolha de Costa e Silva, era reconhecidamente como uma pessoa contrária. E se eu ficasse no governo, eu ia prejudicar o próprio Castelo. Então eu queria sair, pedi para sair. E ele me pediu por tudo para que eu ficasse.
Não foi só Ernesto Geisel que pediu para deixar o governo de Castelo Branco pouco antes da eleição de Costa e Silva à presidência. O Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias, então ministro do Interior e uma figura muito respeitada nas Forças Armadas, quando soube que Costa e Silva seria o próximo presidente, foi falar com Castelo Branco e pedir para ir embora, dizendo algo como:
você sabe que ele vai afundar o país, pois é incapaz, e eu não quero ter parte nisso.
O que estava por trás disso era que Cordeiro de Farias, Geisel e Golbery viam Costa e Silva como inapto para assumir o poder. E eles temiam que essa incapacidade levasse à ditadura, embora na prática já estivéssemos em uma desde 64. Mas Castelo Branco achava que não. Ele acreditava que, com a votação de uma nova Constituição, o governo de Costa e Silva assumiria enquadrado pelas leis. Geisel, mais uma vez, desafiou seu otimismo. Numa conversa com Castelo Branco, ele afirmou categórico que, na primeira dificuldade que tivesse, Costa e Silva se apoiaria no exército ou em seus amigos e viraria ditador. E as dificuldades, como vamos ver, seriam muitas.
Na manhã do dia 25 de julho de 66, Costa e Silva deveria desembarcar no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, onde dezenas de pessoas o aguardavam. Pouco tempo depois, o serviço de alto-falantes anunciou que o avião em que Costa e Silva viajava tinha sofrido uma pane em João Pessoa e por isso ele chegaria a Recife de carro. O jornaleiro do Saguão notou uma maleta deixada no chão e pediu que um guarda civil a levasse para a sala de achados e perdidos. O guarda apanhou a mala, deu alguns passos e uma bomba explodiu. Costa e Silva deveria ter chegado às 8h30 da manhã e o explosivo da maleta foi detonado às 8h50. A bomba matou um almirante da reserva e um jornalista. O guarda teve a perna amputada. O secretário de Segurança de Pernambuco perdeu 4 dedos da mão esquerda. 13 pessoas ficaram feridas, inclusive uma criança de 6 anos. A bomba do aeroporto foi colocada na banca de jornal por Raimundo Gonçalves Figueiredo, o Raimundinho, um mineiro de 27 anos que militava no setor estudantil da AP, Ação Popular do Rio de Janeiro. A salvo, Costa e Silva seguiu sua caminhada rumo ao poder. 2 meses depois do atentado terrorista a Costa e Silva, a panela do movimento estudantil explodiu. Em Belo Horizonte, 5 mil homens do Exército, da Aeronáutica e da Polícia Militar foram para as ruas impedir a realização de um congresso clandestino da UNE. Em São Paulo, a Polícia Militar invadiu a eleição para a diretoria da União Estadual de Estudantes, prendendo 178 jovens e disparando uma epidemia de manifestações naquele mês chamada de Setembrada. Na noite do dia 23, no Rio, 600 estudantes foram encurralados e espancados por tropas da Polícia Militar e do Exército no campus da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. A poucos quilômetros do campus, Costa e Silva seguia em campanha, jantando na casa do embaixador americano John Tuthill. O futuro presidente repetiu uma fala decorada para um diplomata entediado e insistia em dizer que as pautas do seu governo iriam se basear em saúde, agricultura e educação.
O presidente Arthur da Costa e Silva faz o seu primeiro pronunciamento como primeiro mandatário, evocando a obra de reconstrução revolucionária realizada pelo seu predecessor.
A oposição de alguns setores militares não foi capaz de impedir que o Marechal Arthur da Costa e Silva chegasse à presidência da República. E ele assumiu com ares de democrata.
O presidente Costa e Silva concede entrevista coletiva à imprensa nacional e estrangeira. De início, o presidente da República assinala que a liberdade de imprensa é um dos pressupostos da democracia e que seu governo pretende assegurar o acesso constante às fontes de informação para que o povo possa julgar com acerto os atos governamentais. Em seguida, passa a responder objetivamente a todas as perguntas formuladas pelos jornalistas.
É claro que ninguém chega a ser presidente sem o apoio de setores importantes. Costa e Silva era apoiado não só pelos militares da linha dura, mas também por setores influentes da elite política e econômica brasileira. Para entender esse momento, é preciso falar um pouquinho sobre quem era Costa e Silva, quais eram as principais aspirações dele e, principalmente, o que ele queria na presidência. Arthur da Costa e Silva estava com 67 anos quando assumiu o cargo de presidente. Gaúcho, filho de um comerciante da pequena cidade de Taquari, naquela altura da vida tinha uma pele envelhecida e flácida que, somada a um par de óculos escuros que nunca tirava do rosto, dava a ele a aparência de um típico general latino-americano de caricatura. Chegou à presidência apesar de perseguido por uma coleção de piadas nas quais era colocado no papel de bobo. Uma dessas piadas dizia que Costa e Silva tinha feito um escarcéu e chamado o Exército para descobrir quem tinha roubado sua biblioteca, pois não tinha acabado de colorir o segundo livro. Contrariando esse folclore, a biografia de Costa e Silva mostra que ele foi um aluno brilhante, o primeiro da turma na escola militar e no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Era também um conspirador veterano. Participou da sublevação de 1922 e chegou a ficar 6 meses preso. Com o passar dos anos, o brilho do jovem Arthur foi se apagando, afundado na burocracia militar. Enfrentou o vício nos jogos de azar e teve episódios de depressão. Chegou a perder a geladeira de casa numa mesa de pôquer. O golpe de 64 foi um despertar para Costa e Silva, que de bobo não tinha nada. Ele foi hábil ao perceber desde o primeiro momento as características do processo de anarquia militar. Soube se utilizar dele como ninguém, se valendo muitas vezes do radicalismo da linha dura, minando aos poucos a autoridade de Castelo Branco. Costa e Silva ajudou a empurrar Castelo Branco na decisão de editar o AI-2, aquele que acabou com a eleição direta para a escolha do presidente da República. O artigo 26 do ato interessava a ele pessoalmente. Escrito em um único parágrafo, regulava a eleição do próximo presidente, tornando o atual inelegível. Ou seja, com o AI-2 vigente, Castelo Branco não podia se reeleger. E os temores iam além do despreparo de Costa e Silva. Seus opositores sabiam de coisas que o restante do país ignorava, como o estado de saúde do presidente. O coronel médico Américo Mourão, que foi chefe do Serviço de Saúde da Presidência no tempo de Castelo Branco, analisou uma bateria de exames de Costa e Silva e disse: "Ele estava mais entupido que pardieiro." Se a expressão também não é da sua época, um pardieiro é um lugar precário, velho, em mau estado e abarrotado de gente. Vamos ouvir com mais detalhes a fala de Geisel sobre Costa e Silva do início do episódio.
Costa e Silva nada. Realmente, além disso, o Costa e Silva era preguiçoso. Estava doente, era diabético, sofria do coração, não sei o quê. E deixou o governo entregue na mão do Portela, que é um indivíduo sem qualificação nenhuma para influir ou dirigir o os problemas nacionais. O Silva não era revolucionário, ele entrou na revolução levada pelo Portela.
No áudio que ouvimos, Geisel menciona um tal de Portela. Jaime Portela de Melo se tornará uma figura muito relevante para a nossa história. Então, vale saber um pouco mais sobre ele.
Portela era um paraibano pequeno e discreto, nascido em Pocinhos. Foi o cérebro que levou Costa e Silva para a conspiração e dela para a presidência. Em 63, estava no Departamento Geral do Pessoal, onde ficou até o golpe, sendo uma espécie de caixa postal para mensagens de oposição ao grupo castelista. Não à toa, estava na primeira lista de telefonemas de Mourão Filho, que esperou o colega em Juiz de Fora no dia 31 de março de 64. Carlos Lacerda dizia que quem realmente mandava no Brasil durante o governo Costa e Silva era o general Portela, e estava certo.
Continua crescendo no tempo e no espaço a moderna capital do Brasil. Plantada há 5 anos no Planalto Central, Brasília se transforma também em centro nervoso da administração brasileira, num dos pontos convergentes das atenções do mundo. Aqui se levantam os três poderes da República entre larguezas internas e arrojos arquitetônicos. E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. O ato solene transcorrerá no recinto do Congresso Nacional, em cujo pórtico o novo chefe de Estado é recebido por parlamentares do Senado e da Câmara. O anfiteatro do Congresso engalanado foi pequeno para conter o número de senadores, deputados, as mais altas autoridades do país, representações estrangeiras e membros do corpo diplomático. O presidente Costa e Silva presta o solene juramento nos termos da Constituição, prometendo respeitá-la, promover o bem-estar do Brasil, defender a sua integridade e soberania.
E apesar do estado de saúde e da contrariedade dos castelistas, o Marechal Arthur da Costa e Silva tomou posse em 15 de março de 1967. No discurso de posse, lido aqui na voz do nosso colega Tiago Barbosa, Costa e Silva agradeceu a Castelo Branco e disse não se iludir com as
provações e tropeços que me esperam, os fluxos e refluxos da opinião pública, a desconexão dos esforços, os emperramentos da máquina administrativa, as incertezas políticas, os choques de ambições, os desacordos, as divergências e as discórdias que caracterizam a vida pública.
Vasculhando o Arquivo Nacional, encontrei uma foto tirada no dia 15 de março de 67, o dia da posse de Costa e Silva. A foto em sépia mostra a imponente escadaria de mármore coberta por um pesado carpete de estampa floral. Em cima dos degraus, Costa e Silva e seus ministros. Os 19 homens enfileirados em 3 lances de escada vestem ternos e gravatas finas pretas com camisas sociais brancas. Os únicos ministros que não seguem o padrão são os militares Augusto Rademacher e Lira Tavares, que estão trajados em suas vestes oficiais. Alguns deles, como Jarbas Passarinho, ministro do Trabalho e Previdência Social, Luiz Antônio da Gama e Silva, ministro da Justiça, e Lira Tavares, ministro do Exército, ainda vão aparecer ao longo desse podcast. E logo atrás do presidente, Antônio Delfim Neto, um economista formado pela USP, que aos 30 anos já era catedrático de economia brasileira. Neto de imigrantes italianos e nascido no bairro do Cambuci, em São Paulo, foi educado pela mãe, costureira que trabalhava longas horas para que os filhos pudessem estudar. Aos 38 anos, Delfim Neto se tornou ministro da Fazenda, cargo que lhe daria um status sem paralelo na história brasileira, concentrando um poder que nenhum outro ministro da ditadura militar teria.
E já que falamos em Delfim Neto, vale trazer um pouco de como andava a situação econômica do país nesse período de 64 a 68. O primeiro ano da ditadura não apresentou resultados muito melhores do que o governo de João Goulart, criticado pelo seu desempenho na economia. O plano de ação econômica da ditadura, que tinha como principal objetivo derrubar a inflação, recebeu muitas críticas. No ano de 64, a inflação bateu 92%. 4 anos depois, em 68, a situação já era bem diferente. A inflação fechou o ano em 25,5%. O crescimento do PIB foi de quase 10%. Esse período marca o início do milagre econômico, uma era de pujança que seria uma das grandes vitrines da ditadura militar, com aumento do poder de compra, queda da inflação e crescimento expressivo do país. Mas o milagre econômico, ou milagre brasileiro, não era um milagre, mas sim o resultado de diversas medidas do governo associadas à conjuntura mundial. E não durou muito tempo, não. Enquanto o governo de Costa e Silva procurava meios de aprofundar o golpe militar no Brasil, o mundo estava vivendo, ou ia viver em breve, um dos períodos mais turbulentos e divertidos da história. Em vários cantos do planeta, a juventude conquistava mais espaço e direitos, vivendo desejos e se expressando de maneira intensa. Já os jovens brasileiros entraram num ciclo oposto de conservadorismo e repressão, que marcaria toda uma geração. As manifestações estudantis aqui no Brasil tiveram um papel importante ao demonstrar que uma parte da juventude, sobretudo a que frequentava as universidades, não estava satisfeita com a ditadura e o conservadorismo que ela impunha. Vale lembrar que entre 50 e 64, o número de estudantes universitários quase triplicou, indo de 53 mil para 142 mil. A União Nacional dos Estudantes foi oficialmente extinta em 64, o que só aumentou a vontade dos estudantes de atuar na política. Entre 64 e 68, o país viveu uma onda de manifestações contra o regime. Uma delas, que marcou a história do país e da ditadura, ocorreu em março de 68, no Calabouço, no Rio de Janeiro.
O Calabouço, ou Calaba, para quem frequentava o local, foi um restaurante estudantil inaugurado em 51, que oferecia comida a preços populares. No Calaba, os estudantes comiam uma bandeja de comida por 2 cruzeiros, algo em torno de 10 centavos de real em valores atuais. A comida era nutritiva, mas sem gosto, ruim mesmo. No dia seguinte, ao golpe de 64, a sede da Uni foi incendiada e o Calabouço fechado por 3 meses. O Calaba foi reaberto próximo ao aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, sob ameaça do governo militar, que acusava o restaurante de ser um covil de agitadores. Na realidade, era apenas um refúgio para estudantes que não tinham onde comer.
No dia 28 de março de 68, durante uma mobilização em que os estudantes pediam melhores instalações para o Calabouço e jogavam pedras contra a PM, um aspirante atirou e acertou o peito de Edson Luiz de Lima Souto, de 17 anos. Edson Luiz era o protótipo do calabouçal, pobre, secundarista, migrante vindo do Pará para estudar no Rio de Janeiro. Ele não tinha militância política, apenas defendia o restaurante em que comia todos os dias. Os colegas correram com Edson Luiz ferido para a Santa Casa de Misericórdia, a poucas quadras de distância, mas o garoto chegou morto ao hospital. Era a primeira vez desde 64 que surgia um cadáver na luta entre a ditadura e os estudantes. A PM tentou transferir o corpo de Edson Luiz para o IML, mas os estudantes conseguiram levá-lo para a Assembleia Legislativa, onde foi velado. Uma das imagens mais conhecidas e impactantes do velório de Edson Luiz na Assembleia mostra o corpo dele repousando sobre uma mesa. O jovem está sem camisa, com o rosto pendendo para o lado da câmera. No dia seguinte, o caixão de Edson Luiz foi carregado por mais de 6 quilômetros em um cortejo com 50 mil pessoas, que foi da Cinelândia, no centro da cidade, até o cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul. Entre gritos, choros, cantos e palavras de ordem, era possível ler bandeiras e faixas que diziam: os velhos no poder, os jovens no caixão. Ou também, bala mata fome. O assassinato de Edson Luiz se tornou o ponto focal de todos os grupos insatisfeitos com a ditadura. O jornal Correio da Manhã gritava assassinato na capa daquele dia. E o texto seguia inflamado.
Não agiu a polícia militar como força pública. agiu como bando de assassinos, atirando contra jovens desarmados, atirando a esmo, ensandecida pelo desejo de oferecer à cidade apenas mais um festival de sangue e morte. A polícia militar conseguiu coroar, com esse assassinato coletivo, a sua ação inspirada na violência e só na violência.
Edson Luiz foi sepultado na sexta, dia 29, um dia depois de morrer. Mas os estudantes e a tropa tinham um encontro marcado em todo o país na segunda-feira, 1º de abril, aniversário do que os militares chamavam de Revolução Redentora. Ao anoitecer, o centro do Rio se transformou em um cenário de pancadaria. Menino, que você está ouvindo, é de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Ela foi composta na época da morte de Edson Luiz, mas só foi gravada em 76, porque eles temiam que fosse censurada se tivesse sido lançada antes. Na quinta-feira, dia 4 de abril de 68, foi realizada a maior missa de todas para celebrar a memória de Edson Luiz. Participaram da cerimônia o bispo auxiliar da cidade e 15 padres. Naquele dia, a Igreja da Candelária, acostumada a receber casamentos suntuosos, ficou completamente lotada. A missa transcorreu em paz, mas quando a celebração terminou, um esquadrão de cavalaria da PM bloqueou os portões da igreja, espremendo quem tentava sair. Os padres formaram um cordão humano, protegendo a saída das pessoas, mas mesmo com a dispersão pacífica, a multidão foi perseguida, grupos de estudantes espancados e alguns presos.
Depois da missa de Edson Luiz, o clima continuou agitado no país. No mês de junho, estudantes ocuparam a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, quando deixavam o espaço, foram atacados e espancados pela polícia militar. No dia seguinte, em 21 de junho, aconteceu um conflito que ficou conhecido como a Sexta-feira Sangrenta. O confronto entre estudantes e polícia começou de manhã e só terminou no fim da tarde, deixando um saldo de 4 mortos, um PM e 3 estudantes. Tanta violência gerou resposta na forma de um protesto pacífico, que reuniu estudantes, artistas, operários e intelectuais nas ruas do centro do Rio. A Passeata dos 100 Mil, realizada em 26 de junho, entrou para a história da luta pelas liberdades públicas.
A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência.
Esse é um trecho do discurso do líder estudantil Vladimir Palmeira, disponível no Memorial da Democracia. Foi o único registro sonoro que nós encontramos desse movimento.
Foi uma manifestação de gente alegre, juventude e poesia. A Passeata dos 100 Mil começou na Cinelândia e contou com uma ala dos artistas, com o grupo dos padres e o bloco dos deputados. O slogan mais repetido da manifestação anunciava o fim do regime, enquanto um grupo gritava: "O povo organizado derruba a ditadura", outro corrigia: "O povo armado derruba a ditadura". A passeata percorreu a Avenida Rio Branco e chegou aos pés da estátua de Tiradentes. Ali, Vladimir Palmeira, que era na época o mais popular dos dirigentes estudantis, ameaçou:
"A partir de hoje, para cada estudante preso, as entidades estudantis promoverão o encarceramento de um policial".
A figura serena da escritora Clarice Lispector se juntava às estrelas daquela geração: Norma Bengel, Nara Leão, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque de Holanda. Do alto das janelas, simpatizantes jogavam papel picado saudando a multidão. Quando terminou a passeata, Costa e Silva concordou em receber uma comissão de representantes para um encontro no Planalto. A reunião começou tensa, porque Costa e Silva abriu os trabalhos discutindo com dois estudantes que não usavam paletó. Pouco tempo depois, o encontro que era para ser uma conversa se transformou num imenso bate-boca.
As passeatas e confrontos com os estudantes eram apenas parte dos problemas da ditadura em 68, esse ano tão agitado e que ainda estava longe de terminar. As organizações clandestinas da esquerda armada estavam em plena atividade, promovendo ações terroristas contra diversos alvos, sobretudo militares. Aqui vale parar e explicar por que a gente fala em ações terroristas da esquerda armada. Até porque essa qualificação vai voltar algumas vezes ao longo dos episódios desse podcast. Na coleção de livros, Hélio Gaspari aponta que o termo terrorismo não era usado somente pela ditadura, mas também pelas próprias organizações da esquerda armada. No famoso Manual do Guerrilheiro Urbano, Carlos Marighella, o comandante da Aliança Libertadora Nacional, escreveu: "Hoje, ser terrorista é uma condição que enobrece qualquer homem de honra." A gente vai falar mais do Marighella daqui a pouco. O Comando de Libertação Nacional, o COLINA, também usou a palavra terrorismo num documento interno chamado Concepção da Luta Revolucionária. Bom, feita a explicação, vamos voltar para nossa história. Na mesma data da passeata dos 100 mil, em 26 de junho, militantes jogaram uma caminhonete contra o portão do quartel-general do 2º Exército, nas imediações do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O carro, carregado com 50 quilos de dinamite, explodiu na frente do quartel, matando o soldado Mário Cozeu Filho, de apenas 18 anos. Além de Cozeu, 6 outros militares ficaram feridos na explosão. Até hoje, a morte de Cozeu é lembrada por militares e apoiadores da ditadura. Não à toa, a avenida que separa a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo do Quartel-General do 2º Exército leva o nome dele. A passeata dos 100 mil acabou abafando o atentado nos jornais da época. Mas esse ataque foi muito mais determinante para o desenrolar dos acontecimentos que levaram ao AI-5 do que as mobilizações nas ruas. A morte de Cozeu marcou também o começo da fase de combates ostensivos entre as organizações da esquerda armada e a ditadura. Os grupos clandestinos organizaram células guerrilheiras e assaltos a bancos, que tinham como objetivo levantar dinheiro para a montagem de bases de guerrilha, sobretudo no campo. O terrorismo não era exclusividade dos oponentes da ditadura, muito pelo contrário. O coronel Luiz Elvécio da Silveira Leite, aquele que participou da Revoluçãozinha de Expediente no Ministério da Guerra, lá do primeiro episódio, foi um dos que patrocinaram a mudança de tática do terrorismo militar. Numa reunião com colegas no Centro de Informações do Exército, os terroristas da direita decidiram que iriam agir contra um dos elos mais fracos da esquerda e escolheram o teatro como alvo. Durante os meses de julho e agosto de 68, o grupo espalhou terror no Rio e em São Paulo. O Teatro Ruth Escobar, no centro de São Paulo, apresentava a peça Roda Viva, espetáculo de Chico Buarque, dirigido por José Celso Martinez Correia, um dos maiores diretores da história do teatro brasileiro. Na noite de 17 de julho de 68, quando a peça acabou, os camarins foram invadidos por dezenas de grandalhões truculentos com pedaços de pau e socos ingleses. Era o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, um braço do terrorismo paramilitar em São Paulo. No dia 2 de setembro do interminável ano de 1968, um acontecimento aparentemente banal logo se tornaria a desculpa perfeita para endurecer o regime. Tudo começou quando o jornalista e deputado carioca Márcio Moreira Alves, do MDB, subiu à tribuna do Congresso Nacional para fazer um discurso indignado contra a invasão da polícia à Universidade de Brasília, que tinha acontecido alguns dias antes. Infelizmente, o áudio original do discurso do Marcito, como o deputado era conhecido, não existe mais. O importante é que, em determinado momento de sua fala, ele pergunta:
quando não será o Exército um valha-couto de torturadores?
Se você não conhece a expressão valha-couto, eu vou traduzir, é refúgio. A fala, que num primeiro momento passou despercebida, voltaria à baila em algumas semanas. Em 1998, Marcito deu uma entrevista ao Fantástico em que falou sobre o discurso.
Os militares, desde janeiro, estavam procurando um pretexto para fechar tudo, para instaurar a ditadura completa. Meu discurso, que era simples, que tinham uma conotação sexual também, serviu para este pretexto.
A tal conotação sexual a que o deputado se refere foi um trecho do discurso em que ele diz que as moças que namoravam cadetes e jovens oficiais deveriam boicotá-los. Ele queria que, abre aspas, as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. Fecha aspas.
O ministro do Exército, Lira Tavares, criou caso com o discurso do Marcito. Escreveu um ofício para Costa e Silva sugerindo a proibição de falas que considerava agressivas. E só. Mas a notícia que se espalhou era que no ofício de Lira para Costa e Silva estaria incluído o pedido de cassação de Márcio Moreira Alves, uma solicitação que não existe no documento. Era a brecha que Portela, aquele que mandava de fato no governo Costa e Silva, queria para ir atrás do deputado. Usou o boato para articular uma punição a Marcito e em pouco tempo surgiu a solução. O governo iria solicitar à Câmara dos Deputados uma licença para processar Márcio Moreira Alves. O senador Daniel Krieger, que também era presidente da Arena, o partido político de sustentação da ditadura no Congresso, enviou uma carta enfática a Costa e Silva. Dizia que o processo dependia da licença do Congresso e que os parlamentares não dariam essa licença. Krieger reforçou também que o pedido poderia criar uma crise institucional no país, opondo o Congresso às Forças Armadas. Às 3 horas da tarde de 12 de dezembro de 68, o presidente Costa e Silva seguia do aeroporto Galeão, na zona norte do Rio, para o Palácio Laranjeiras, moradia do presidente da República na cidade. Pela rádio da limusine, ouviu, como o senador Krieger tinha previsto, que o pedido de punição a Márcio Moreira Alves havia sido rejeitado. Também, como Krieger previu, estava armada a crise institucional que desembocou no AI-5.
Gaspari conta que o senador Krieger e Castelo Branco discutiram pessoalmente a radicalização de Costa e Silva.
No dia 1º de julho de 67, o ex-presidente Castelo Branco recebeu a visita do senador Daniel Krieger no apartamento dele de Ipanema. Uma hora ele chamou o Krieger e disse o seguinte: senador, o governo prepara-se para romper a legalidade. Eu não estou de acordo com esse desnecessário retrocesso. O senhor vai percorrer todo o país mobilizando a arena e eu me encarrego do setor militar. Estamos em conjunto, vamos em conjunto frustrar esses desígnios. Dias depois, o Castelo foi para o Ceará e o avião dele caiu. Essa conversa foi em julho. O Castelo ia se mobilizar para impedir o ato.
A gente começou esse episódio na noite do dia 13 de dezembro de 68 e contou o que aconteceu nos meses anteriores àquela noite fatídica. Agora vamos voltar para o Palácio Laranjeiras, logo depois do presidente Costa e Silva abandonar suas palavras cruzadas e ir para a biblioteca. Essa é a reunião do AI-5. As reuniões do Conselho de Segurança Nacional com os ministros e chefes militares eram o foro máximo de debate interno do governo. Sua convocação ocorria, em geral, como resposta a uma crise. As atas desses encontros só foram conhecidas em 2009, 41 anos mais tarde. Revelaram um governo que se sentia encurralado pelos ventos do mundo, as vozes nas passeatas, a imprensa, o Congresso, a Igreja, o Judiciário, os intelectuais e pelos grupos econômicos. Enfim, por todos. Era o início da contra-revolução, nas palavras do general-chefe do gabinete militar, o nosso conhecido Jaime Portela. Naquela noite, o tempo estava feio no Palácio Laranjeiras. Ministros e militares ocuparam a longa mesa de reunião do palácio, num ambiente fechado por cortinas e com ventiladores girando sem parar. Quando Costa e Silva ocupou a cabeceira, cada ministro tinha uma cópia do ato institucional número 5 em frente ao lugar que ocupava. Dois microfones, colocados ostensivamente sobre a mesa, gravariam a sessão. A sala estava tomada pelo barulho de sirenes de veículos que circulavam no pátio do palácio. O presidente abriu a reunião com um discurso em que se denominou legítimo representante da Revolução de 31 de março de 1964. Lembrou que, com grande esforço, boa vontade e tolerância, conseguira chegar a quase 2 anos de governo presumidamente constitucional. Ofereceu ao plenário uma decisão optativa: ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega.
Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega.
Batendo na mesa, anunciou que a decisão está tomada e pediu que cada membro diga o que pensa e o que sente.
Eu requeri uma decisão imediata, porque compreendo que um fato como este, um ato como este, exige reflexão, mas também exige, após a reflexão, uma decisão. A decisão está tomada e é proposta ao Conselho de Segurança Nacional. Eu preciso que cada membro diga aquilo que sente, aquilo que pensa e aquilo que está errado nisso.
Era o primeiro discurso desconexo daquela sessão presidida pela determinação de proclamar uma ditadura. Costa e Silva suspendeu a reunião por 20 minutos para que cada ministro lesse o texto e pediu desculpas pela pressa. Com um preâmbulo de 6 parágrafos, o ato tinha 12 artigos e cabia em 4 folhas de papel. Sua leitura atenta exigia pouco mais que 5 minutos. Costa e Silva saiu debaixo de aplausos. Na volta, deu a palavra ao vice-presidente Pedro Aleixo. Ele tentou defender uma medida menos drástica, mas que ainda assim funcionaria como uma demonstração de força do governo, a censura da imprensa. Segundo ele, apesar de violenta, a proposta manteria o país na ordem constitucional, preservando os dispositivos que garantiam os direitos dos cidadãos. Graças à preservação dos arquivos de áudio da reunião, hoje podemos ouvir a justificativa de cada uma das pessoas que estavam ali e que, de forma mais ou menos convicta, apoiaram aquele ato, começando por Pedro Aleixo.
Da leitura que fiz do ato institucional, cheguei à sincera conclusão de que o que menos se faz nele é resguardar a Constituição que no artigo 1º se declara preservada. E eu estaria faltando um dever para comigo mesmo se não emitisse com sinceridade essa opinião. Porque da Constituição, que antes de tudo é um instrumento de garantias de direitos da pessoa humana, de garantia de direitos políticos, não sobra nos artigos posteriores absolutamente nada que possa ser realmente apreciável como sendo uma caracterização de um regime democrático.
Apesar de fazer essa ressalva, Pedro Aleixo não se colocou contrário ao AI-5 e se manteve fiel ao regime do qual fazia parte. O general Lira Tavares, ministro do Exército, responsável por ressuscitar o discurso de Márcio Moreira Alves, não deixou dúvidas do que pensava.
A questão é que o Exército não terá condições de resguardar a segurança nacional quando atentam contra ela, usando a tribuna da Câmara, os deputados que nem ao menos se consentem que sejam julgados. O episódio do deputado Márcio Alves deve, aliás, no quadro da subversão que está em marcha, ser encarado como apenas um dos numerosos e gravíssimos episódios sucessivos e crises que toda a nação está reclamando de nós uma atitude. E a atitude é de governo. Não parece além disso. Opinião pessoal minha, que haja dentro da Constituição a harmonia de poderes para salvar a nação, que deve ser a base de toda ela.
O presidente passou a palavra ao ministro da Fazenda, Delfim Neto. Ele encerrou sua fala, como os demais na sala, culpando a imprensa. Segundo ele, eles eram os responsáveis por prescrever o que ele chamaria de, abre aspas, monopólio da informação falsificada, fecha aspas. Delfim estava em alta por ser considerado o pai do milagre brasileiro, um espasmo de crescimento na história econômica do país.
Eu creio que a Revolução veio não apenas para restabelecer a moralidade administrativa neste país, mas principalmente para criar as condições que permitissem uma modificação de estruturas que facilitassem o desenvolvimento econômico. Esse é realmente o objetivo básico.
Delfim Neto queria mais poder para tomar decisões e acelerar as medidas econômicas que planejava implementar. Então ele elogiou os objetivos da Revolução, mas foi falando de como ainda havia limites aos poderes do governo. O AI-5 conferiu também um poder extraordinário ao Executivo na área econômica e abriu caminho para que Delfim Neto fizesse o que quisesse no Ministério da Fazenda. Como o AI-5 concentrava o poder nas mãos do presidente, Delfim conseguiu com ele controlar até o dinheiro que era destinado aos estados e municípios, que só poderiam gastá-lo em prioridades estabelecidas pelo governo federal. O ministro da Agricultura, Ivo Arzua Pereira, fez o discurso mais longo de toda a reunião. É, ao mesmo tempo, cômico e constrangedor.
Acredito até que as Forças Armadas foram, vamos dizer assim, magnânimas, porque não reagiram com o esforço pessoal, que seria talvez o meu caso.
Agradeceu também aos sábios conselhos de Costa e Silva e citou Churchill.
Vossa Excelência já... Em várias oportunidades, no início deste governo, eu havia assinalado a Vossa Excelência e Vossa Excelência, com a sua paciência, a sua atenção paternal, os seus sábios conselhos, levou-me naturalmente a aceitar aqueles termos constitucionais que eu julgava, por minha formação e por natureza, realmente não compatíveis com a verdade nacional, com a autenticidade nacional.
Atacou a Constituição, os partidos políticos e defendeu a dissolução do Congresso e a realização de novas eleições para uma constituinte. Ninguém o levou a sério. Já o voto de Jarbas Passarinho, ministro do Trabalho, coronel da Reserva e ex-governador do Pará, foi levado bastante a sério. Suas palavras entraram para a história e é bem capaz que você já tenha ouvido trechos do discurso dele.
Quando Vossa Excelência, inclusive, aqui mesmo neste palácio, no dia do seu aniversário, chamou atenção para o peso da responsabilidade da ditadura sobre os ombros dos homens, mesmo que fosse um triunvirato ou que fosse um colegiado. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim e creio que a todos os membros deste Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples, mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores, quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial, e eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência.
Chefe do Serviço Nacional de Informações, Emílio Garrastazu Médici, proferiu o voto dele dizendo que a medida tinha demorado até demais. Ele disse que aprovava o AI-5 com bastante satisfação. Ressaltou que 6 meses antes já havia apontado a necessidade de um ato institucional nos mesmos moldes do que aquele que estava sendo aprovado.
No desempenho das funções que Vossa Excelência me atribuiu, como chefe do Serviço Nacional de Informações, tive oportunidade de fazer um minucioso relatório sobre a situação nacional brasileira. E demonstrei aos conselheiros, por fatos, por ações, que o que estava na rua era contra a Revolução. Acredito, senhor presidente, que com a sua formação democrática, foi Vossa Excelência tolerante por demais. Porque naquela oportunidade, eu já solicitava a Vossa Excelência que fossem tomadas medidas excepcionais para combater a contra-revolução que estava na rua.
Médici era gaúcho como Costa e Silva e amigo do presidente. Logo depois do AI-5, seria indicado para o comando do Terceiro Exército, a Tropa do Sul. Como vamos ver no próximo episódio, Emílio Garrastazu Médici se tornaria o próximo presidente da República. Na mesma linha de Jarbas Passarinho, o voto do general Orlando Geisel, ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, não deixa qualquer dúvida sobre as convicções dele. Abertamente disse concordar com Médici. Fechar o regime com o AI-5 era o único caminho para sustentar a Revolução de 1964.
Responsável direto e imediatamente subordinado à Sua Excelência nos problemas ligados às nossas Forças Armadas, devo ser e sou um dos homens melhor informados do que se passa no campo da contra-revolução nesse país. Concordo inteiramente e corroboro as palavras do excelentíssimo senhor chefe do Serviço Nacional de Informações. Se não tomarmos, neste momento, esta medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara.
O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte ato complementar. Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data.
A proclamação do AI-5 significou uma mudança e tanto. O governo de Castelo Branco foi a ditadura envergonhada e o de Costa e Silva se tornava a ditadura escancarada. Não é por acaso que esses são os títulos dos dois primeiros volumes da coleção de livros em que se baseia esse podcast. Vamos ouvir alguns trechos de uma leitura do ato.
Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
A suspensão dos direitos políticos atingiu inclusive figuras que apoiaram o golpe militar, como Carlos Lacerda. Entre os professores da Universidade de São Paulo, que foram demitidos sumariamente pela proclamação do ato, estavam nomes como Caio Prado Júnior e Fernando Henrique Cardoso. Um dos itens mais violentos e que atacou mais frontalmente os direitos civis foi o fim do habeas corpus para acusados de cometer crimes políticos. Foi a pior das marcas ditatoriais do ato. Na prática, isso significava privar qualquer cidadão acusado de agir contra o regime de ter sua prisão revertida caso ela fosse ilegal. Ou seja, qualquer pessoa que fosse apontada como opositora poderia ser presa sem qualquer garantia. Cerca de 3 meses depois do AI-5, ficou estabelecido que os encarregados de inquéritos políticos podiam prender qualquer pessoa por 60 dias, e nos 10 primeiros essas pessoas ficariam incomunicáveis. Esse prazo facilitava muito o trabalho dos torturadores, que aproveitavam para arrancar confissões dos presos a partir dos meios mais cruéis. A gente vai contar mais disso no próximo episódio. Gama e Silva, ministro da Justiça, chamado por Costa e Silva de o responsável direto pela redação do AI-5, foi o último a falar. A gente deixou a fala dele aqui para o final porque ela acabou sendo profética.
A curto ou a longo prazo, outros fatos possam se suceder. Mas limitar nos tempos aquilo que agora se dispõe a fazer para assegurar a continuidade da Revolução de 1964... seria para nós, quando a vida venha, incidirmos no mesmo erro praticado no ato institucional número 1, quando a revolução se autolimitou e a consequência é a autodestruição.
Aconteceu o que Gama e Silva queria. Sem limite no tempo colocado no papel, o AI-5 durou 10 anos, ou mais precisamente 9 anos e 10 meses. Só seria revogado no dia 13 de outubro de 1978, seguindo em vigor até dezembro daquele ano.
O AI-5 endureceu o regime, e a resposta dos opositores da ditadura foi subir o tom dos confrontos. Quando a gente fala da luta armada na ditadura, o nome que precisa ser citado é o de Carlos Marighella, fundador e comandante da Ação Libertadora Nacional, que pode ter chegado a liderar diretamente, entre militantes e apoiadores, cerca de 1.000 pessoas. Ele comandava núcleos ativos de militantes da ALN em 7 estados brasileiros. Como um comandante revolucionário que pretendia instaurar a guerrilha no campo e chegar às cidades, Marighella caminhava para uma armadilha. Não conseguiu ir além do circuito urbano de assaltos e ações terroristas, inclusive comandando pessoalmente algumas dessas ações. Como a gente contou antes, Marighella também tentou requalificar o termo terrorismo. Mas como nem só de roubos e explosões era feito o cotidiano de uma organização guerrilheira, no dia 15 de agosto de 69, Marighella e a ALN apostaram numa audaciosa operação de propaganda armada. Tomaram os estúdios da Rádio Nacional Paulista, emissora afiliada à Rádio Globo, e transmitiram um manifesto contrário à ditadura. Apesar do texto ter sido redigido por Marighella, a voz no áudio original é de Gilberto Luciano Belloc, estudante de engenharia da USP e militante da ALN.
A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam à mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes: derrubar a ditadura militar, anular todos os seus atos desde 1974, formar um governo revolucionário do povo, expulsar do país os norte-americanos, expropriar firmas, bens e propriedades deles e dos que com eles colaboram.
A audácia dessa ação ajuda a gente a se preparar para o que virá a seguir e que será muito mais pesado. A fase pós AI-5 é de tortura, mortes e confrontos cada vez mais violentos entre as organizações de esquerda e a ditadura militar.
No próximo episódio de Ditadura Recontada, vamos mergulhar no período mais duro do regime militar. Partindo dos desdobramentos do AI-5 e da crise política que se instala com a doença de Costa e Silva, você vai conhecer os bastidores da escolha da junta militar para governar o país e também da eleição do general Emílio Garrastazu Médici, que entrou para a história como o mais ferrenho perseguidor dos opositores da ditadura. Vamos falar sobre a tortura, estabelecida como um dos pilares do regime militar brasileiro. A bagunça e a quebra de hierarquia estão no cerne da formação dos órgãos de repressão e ajudam a explicar não só os acontecimentos, mas o desmonte que o regime viria a sofrer mais adiante. O podcast A Ditadura Recontada, As Vozes do Golpe, teve pesquisa de Helena Dias, que narra essa série comigo. Ela contou com a colaboração de Daniel Reis, Bárbara Falcão e dos Centros de Documentação e Pesquisa da TV Globo e do Sistema Globo de Rádio. Contamos com áudios não só dos nossos arquivos e de Hélio Gaspari, mas também da Biblioteca JFK, da Biblioteca Lyndon Johnson, da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, da Cinemateca Brasileira, do Arquivo Nacional, do Memorial da Democracia e da Rádio Mairink Veiga. A trilha original foi composta por Pedro Leal. O desenho de som e a mixagem são de Mariana Romano. A produção é de Tiago Barbosa, que também foi o locutor de muitas falas sem registro em áudio, e de Bárbara Falcão. As gravações foram feitas nos estúdios da CBN em São Paulo por Débora Gonçalves. A edição e a montagem dos episódios dessa série são de Bárbara Falcão e Laura Kapeliushnik. O roteiro deste episódio foi escrito por Ana Maria Straub e Paula Sutton. A coordenação e desenvolvimento são de Alexandre Maron, da Amper Mídia, e de Tiago Barbosa, gerente de produtos digitais da CBN. A supervisão de roteiro, pesquisa e edição são de Plínio Fraga e a direção executiva de Pedro Dias Leite. A série A Ditadura Recontada teve concepção de Pedro Dias Leite e Plínio Fraga e décadas de apuração, profundo trabalho de reportagem e históricas entrevistas de Hélio Gaspari. Pela Globo, Direção-Geral de Produtos Digitais e Canais Pagos, de Manuel Belmar.